Espaço Empresarial. Informações e orientações com profissionais capacitados para alavancar a sua microempresa. 10 minutos de assessoria empresarial aqui no programa O Senhor da Seara. Espaço Empresarial. Apresentação, Júlio Marconi e Roger Belisário. Oferecimento, Tratos Seguros e Investimentos. RTB Consultoria, sua empresa nas mãos de quem conhece.
Muito bom dia a todos. É com muita alegria e satisfação que a gente começa mais um Espaço Empresarial aqui no programa da Rádio 93 FM, O Senhor da Seara. Trouxemos hoje uma mensagem que está lá em Filemão 1,14, que diz: mas nada quis saber sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Meu nome é Roger Belisário, eu sou sócio-consultor da RTB Consultoria, e aqui ao meu lado está o Júlio Marconi, sócio-corretor da Tratos Seguro Investimento. Fala, doutor Júlio.
Oi, muito bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM, bom dia, Roger. É com grande prazer que estamos aqui hoje para mais um bate-papo.
Ei, Júlio, hoje nós falaremos um pouco sobre benefícios que as empresas concedem aos seus funcionários, correto?
Roger, isso mesmo, né? Sabemos que alguns sindicatos exigem um pacote de benefícios para os seus funcionários. Esses benefícios acabam sendo uma forma de salário indireto. Hoje, o auxílio alimentação e refeição são os mais comuns, né? São os benefícios mais comuns. Mas o seguro de vida e de acidentes pessoais também é bastante citado em diversas convenções coletivas.
É verdade, Júlio. Eu já li em diversas convenções coletivas de trabalho a exigência de concessões de benefícios aos funcionários. Mas o empresário ou gestor, ele tem que estar bastante atento às cláusulas para que esses benefícios não venham a configurar como salário in natura.
E o que seria o salário in natura, Roger?
O salário in natura, ele também é conhecido como salário utilidade. É entendido como toda vantagem que é fornecida pela empresa de forma habitual e gratuita ao empregado, como a gratificação pelo trabalho desenvolvido ou pelo cargo que o funcionário ocupa. É um tema bastante, assim, um pouco controverso, talvez, pois dependendo da forma que o benefício é pago ao funcionário, o seu valor passa a integrar a sua remuneração, tendo a consequente incidência dos encargos trabalhistas e previdenciário.
Quer dizer, então, que os benefícios que as empresas concedem aos seus funcionários são considerados utilidade e, dessa forma, sujeitos à incidência de INSS e FGTS, é isso
não,
mesmo?
Não, nem todos. Depende da forma que eles são concedidos e pagos aos funcionários. No geral, o salário in natura possui as seguintes características. Primeiro, ele é fundamentado na relação de emprego, ou seja, o valor é recebido pelo funcionário, pois existe uma relação, né, de vínculo empregatício. Existe também, tem outra característica da habitualidade. Se existe um costume no pagamento, fazendo com que ele seja recorrente. A comutatividade é o benefício recebido pelo trabalho e não para o trabalho. Ou seja, que não seja considerado como utilidade, o valor deve ser recebido como um meio para executar o trabalho.
Roger, esse terceiro ponto aí da comutatividade, né? Você pode exemplificar melhor pra gente?
Mas é claro. Talvez o melhor exemplo seja o auxílio combustível pago a um funcionário que trabalha no escritório e a outro que trabalha com a venda externa. Este vendedor, para que possa realizar seu trabalho, ele necessita abastecer o carro para visitar os clientes. Logo, o benefício é recebido para o trabalho. Já a pessoa do escritório pode se locomover de outras formas para o seu trajeto, né, de casa, trabalho, residência. Então, para ela, seria um salário utilidade.
Agora eu entendi, mas há outros aspectos que configurem o salário in natura?
Sim, continuando. O próximo pode ser a gratuidade. A gratuidade demonstra a vantagem econômica, pois não, se não fosse de graça, o funcionário teria que comprar ou despender de dinheiro para ter. No nosso exemplo do auxílio combustível, a sugestão seria aplicar um desconto pelo benefício que seja justo e razoável. E uma última característica seria o benefício ter caráter vital para o empregado, e são as necessidades vitais de toda a pessoa, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, higiene, transporte.
Ah, entendi, Roger. Então, mas a própria CLT, ela exclui do conceito de salário e utilidade alguns benefícios concedidos pela empresa, como assistência médica, hospitalar, odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, né? Os outros seguros de vida e acidentes pessoais, os planos de previdência privada.
Exatamente. Inclusive o reembolso das despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicas e hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas. Eles não integram o salário do empregado para qualquer efeito. Estes são bons exemplos para a empresa conceder uma remuneração indireta a seus funcionários sem incorrer naqueles encargos da folha de pagamento.
É isso mesmo. Esse funcionário naturalmente vai utilizar parte do seu salário para levar os filhos ao dentista ou ao médico, por exemplo. Se o empresário oferecer a ele um plano odontológico ou um plano de saúde, vai agregar a remuneração sem necessidade de ter a incidência dos demais impostos que incham a folha de pagamento. Eu comentei do plano odontológico porque costuma ser um benefício que tem um valor de investimento relativamente baixo. Atualmente, algumas operadoras oferecem esse benefício a partir de 25 a 30 reais por pessoa. Se esse mesmo funcionário for ao dentista para uma consulta e realizar uma limpeza nos dentes, por exemplo, ele vai pagar no mínimo 200 reais por essa consulta. Se precisar de uma obturação ou tratamento de canal, então, esse valor vai aumentar bastante.
É, Júlio, e assim, vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Se a empresa dá de aumento para esse funcionário os 200 reais da consulta, além de ser 8 vezes mais do que o plano que você mencionou, este valor também vai compor as férias, o 13º, o FGTS, entre outros encargos. Sem contar horas extras, comissões, adicionais de periculosidade, insalubridade e outras verbas, né, que o funcionário venha receber. E sendo esta empresa do Simples Nacional, o total desse encargo pode superar 40%.
É, e o que a gente vê bastante, Roger, até nas visitas que a gente começa a fazer com os empresários, é que eles acham que o plano de saúde, por exemplo, ele pode ser um benefício muito caro para se contratar. Mas hoje, existem no mercado algumas operadoras que oferecem algumas opções que são bem acessíveis para todos os bolsos, né? Há também a possibilidade de a empresa arcar com parte do valor do plano e o funcionário com a outra parte. Assim não vai ficar pesado para ninguém. Esse certamente é um benefício muito valorizado, e não só pelo funcionário, mas também pela família desse funcionário.
Até porque o plano de saúde, quando ele é contratado pela pessoa física, ele é mais caro do que quando contratado pela pessoa jurídica, né?
É isso mesmo, né? A diferença é aproximadamente em torno de 30%. E essa é uma vantagem que muitos desconhecem, mas é uma excelente oportunidade de oferecer o maior conforto, não somente para os funcionários, mas também para o próprio empresário e para a família.
É, e quanto aos seguros de vida e de acidentes pessoais? Você poderia nos ensinar o que sobre eles?
Roger, nós até falamos alguma coisa sobre esses benefícios no programa passado, mas esses são tipos de benefícios que geram certas resistências, tanto para os empresários como também para os funcionários. Muita gente tem aquela superstição de que ao contratar um seguro de vida, a pessoa estaria atraindo a morte para si, né? É engraçado, mas algumas pessoas ainda pensam assim. Mas pense no que seria melhor, não acontecer nada estando segurado ou acontecer um sinistro sem seguro? Roger, na minha experiência de 18 anos aí com seguros, eu nunca vi uma viúva que, apesar da perda, né, ela ficar chateada ao receber o cheque de um seguro de vida. Esse valor recebido, muitas vezes, ajuda a família por diversos meses a manter a despensa e a geladeira abastecida e as contas em dia. Até todos se readaptarem e a vida retomar seu curso. Entendo que quando a empresa inicia uma política de benefício, esse pacote de seguro de vida e acidentes pessoais sejam os primeiros benefícios a se contratar.
É, muito bem, Júlio. Mais uma vez, como sempre, nossa conversa foi muito produtiva. Espero que tenhamos contribuído com os nossos ouvintes a planejar melhor a política de benefícios em suas empresas e, para quem é funcionário, que tenha sido esclarecido alguns pontos sobre este assunto. Eu desejo a todos um excelente dia e um bom final de semana.
Olha, muito bom mesmo, né? E você, ouvinte, que ficou com alguma dúvida sobre o tema de hoje, manda um WhatsApp direto pra gente. Meu número é, pega aí papel e caneta, 21 98447 8124. Repetindo, DDD 21 98447 8124. E o do Roger, né? É o DDD 21 98743 2889. DDD 21 98 743 2889. Um ótimo final de semana para todos e até o nosso próximo Espaço Empresarial.
Espaço Empresarial. Informações e orientações com profissionais capacitados para alavancar a sua microempresa. 10 minutos de assessoria empresarial aqui no programa O Senhor da Seara. Espaço Empresarial. Apresentação, Júlio Marconi e Roger Belisário. Oferecimento, Tratos Seguros e Investimentos. RTB, consultoria, sua empresa nas mãos de quem conhece.